Convido a todos para ficar de pé para fazer nossa oração inicial.
Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso vereador secretário que faça chamado, senhores vereadores. Sob proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições em pauta.
Bom, nós temos o ofício 68, subscrito pela Secretária Municipal de Educação, Valéria Aparecida Fábio Ribeiro Lucas. Os senhores vereadores têm cópia desse ofício? É a solicitação de participação em reunião para apresentar o plano decenal municipal. Prezado senhor presidente da mesa da Câmara de Vereadores. Em complemento da elaboração do plano decenal do município, venho através deste solicitar uma reunião dia 19/5/2015, nesse caso seria na próxima terça-feira, às 17 horas na Câmara Municipal, com Vossa Senhoria e demais vereadores, para que a equipe técnica possa apresentar e explanar o mesmo, visando uma maior interação com o Legislativo do município, no intuito de ofertar uma educação de qualidade. Certo, sua atenção, antecipo meus agradecimentos. Segue, então, a assinatura da Valéria. E junto a esse pedido, eles enviaram hoje essa apostila. E pediu-se os vereadores, para que os vereadores olhassem e se tivesse assim, alguma dúvida ou alguma sugestão, marcasse. Então, nós não reproduzimos cópia, por ser bem... Oi? Não, isso. Aquele vereador que quiser cópia, a gente reproduz. Pode ser amanhã, né? Então tá. Então, os vereadores que quiserem poderão requisitar cópia para olhar e na reunião esclarecer eventuais dúvidas. Depois também, senhor presidente, o vereador Márcio tinha questionado a questão das 18 horas, mas depende do horário, né, do tempo que vai durar essa reunião. Né? O vereador Márcio tinha proposto 18 horas, falou com a Valéria 18 horas. Mas.
Ela fez o convite às 17 horas.
Mas pode ser uma reunião extensa também, a gente não sabe, né?
18, né? Se o plenário achar melhor, se os vereadores acharem melhor às 18, podia comunicar ela, né? Perguntar para ela se das 18 às 17 daria para fazer. Eu acho que às 17 horas não dá para ter os vereadores, né?
Qualquer coisa, liga para ela. Pergunta ela mais ou menos quanto tempo dura essa reunião. Certinho, vocês podem vir 18? Você quer ligar?
Das 18 horas.
Já viu? Depois liga para ela, então.
Isso, liga para ela e comunica o vereador.
Depois?
Depois.
Mas se ela ligar na reunião hoje ainda, comunica no final.
Pode ser.
Não. Ligar para ela, saber mais ou menos quando dura essa reunião. Eu tenho o nome dela aqui, depois qualquer coisa, Margarida pega o telefone, mano. Plano decenal de...
Não.
Que seria que... tem uma equipe técnica, né?
O pessoal que fez a elaboração desse plano e é mais voltado para ele mesmo. Ela só quer fazer
a ligar na reunião agora para ela mesmo. Qualquer coisa é avisar na reunião hoje, né? Então tá. É o Marcelo está com ela ali. E se algum outro vereador quiser também, é só requisitar aí. Bom, agora o requerimento número 31, subscrito pelo vereador Márcio. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jaci. O vereador que esse subscreve requer que sejam marcadas audiências nessa Câmara para ouvir as ideias da população e colher sugestões para apresentação de emendas aos projetos de lei de diretriz orçamentária e lei orçamentária anual. Para tal, requer ainda que tais audiências sejam amplamente divulgadas por meio de carro de som, anúncios na rádio e convites aos representantes dos diversos setores do centro do município. Requer também que sejam realizadas audiências específicas com a participação da população jovem, líderes religiosos, representantes das organizações não governamentais, responsáveis pelas áreas de educação, saúde, lazer, segurança, classe empresarial, dentre outras, pessoas residentes na zona urbana e pessoas residentes na zona rural. Então, o requerimento 31, endereçado ao senhor presidente. A indicação número 24, aliás, número 23, primeiro, também do vereador Márcio. O vereador que essa subscreve requer nos termos regimentais que seja enviado expediente para o senhor prefeito, para que determine à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano que proceda reparos e manutenção das vias públicas do bairro da Serra, como limpeza das canaletas para melhor escoamento de água pluvial, operação tapa-buracos nas vias, bem como construção de passeios. Como amostra, anexo segue em Fossa das Ruas José Martins e Rua Estelino Luiz da Paixão, 12 de maio de 2015, Márcio Luiz Borges, vereador. E a indicação número 24, também do vereador Márcio Luiz Borges. O vereador que essa subscreve requer nos termos regimentais que sejam realizados reparos e manutenção das ruas do Colo Pintado, mais especificamente no prolongamento da Rua das Palmeiras, tais como construção de canaletas para escoamento de água pluvial, limpeza, construção de passeios e operação tapa-buracos ou recapeamento asfáltico. Essa proposição vem reiterar a indicação número 16 do vereador Lino dos Santos Filho, datada de 24 de março de 2015. Anexo seguem fotos mostrando a situação precária da referida via. 12 de maio de 2015, Márcio Luiz Borges, vereador. As fotos estão aqui anexadas, os vereadores que quiserem também poderão conferir. Em relação aos projetos, o de número 7 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da LDO e das providências. Na próxima reunião será colocada em votação de acordo com o artigo 65 do Regimento Interno. O de número 8, que dispõe sobre a cessão e disposição dos servidores públicos do município de Jaci e da Outras Providências, esse projeto chegou essa semana, que passou, então está sendo apresentado e o senhor presidente vai enviar as comissões permanentes. Vou ler aqui só a mensagem, os vereadores têm cópia do projeto. Então, senhor presidente, senhores vereadores, para apreciação e deliberação dessa casa, encaminhamos o incluso projeto de lei complementar que dispõe sobre a cessão e a disposição dos servidores públicos do município de Jaci e da Outras Providências. O projeto de lei em questão busca regulamentar a cessão de servidores do município de Jaci com ou sem ônus para a União, Estado, municípios, bem como o Poder Legislativo local, além de criar outras formas de afastamento. A cessão de servidor público é uma modalidade de afastamento que possibilita que o servidor cedido exerça suas atividades em outro órgão ou entidade dos poderes da União, do Distrito Federal, dos Estados ou dos municípios. A cessão voluntária de pessoal se justifica em situação excepcional, vez que modifica temporariamente a situação funcional do servidor que se afasta por tempo determinado das atividades do cargo para o qual foi nomeado e somente deve ocorrer quando estiver presente o interesse público com o intuito de colaboração entre órgãos e entidades públicos. Como é de conhecimento geral, vários órgãos públicos de outros entes federados, para funcionamento eficiente, demandam a cooperação municipal mediante cessão de servidores, como, por exemplo, as polícias civil e militar, o Poder Judiciário e outras entidades públicas. Por outro lado, o município de Jaci, eventualmente, poderá demandar serviços de servidores de outros entes federados, cuja previsão foi inserida no projeto de lei em análise. Dessa maneira, considerando os argumentos retos, confiamos na aprovação do projeto como redigido. Cordialmente, José Maria Nunes, prefeito municipal. Aqui está complementar, mas eles mandaram na projeto de lei, seria ordinário. E projeto de lei complementar de número 11, estabelece gratificação para os funcionários de saúde e atenção básica da Providência, sem visto com o vereador Sebastião Leonardo. E o número 12 altera a denominação e requisito mínimo para ocupação extingue e cria cargos de provimento efetivo, altera a redação do parágrafo 4º do artigo 4º da Lei Complementar 1124 de 2012, alterada pela Lei Complementar 1183 de 2013 da outras providências. É o projeto, então, Lei Complementar número 12, está extinguindo os cargos de agente de vigilância em saúde, analista governamental, fiscal de tributos municipais, fiscal de vigilância sanitária, fonoaudiólogo e técnico em saúde bucal. E está criando o cargo de auxiliar administrativo e motorista 1. Além das mudanças aqui que constam nos outros artigos. Então também está sendo apresentado, o senhor presidente irá enviar as comissões permanentes. E o projeto de resolução número 5, que aprova com ressalva as contas do município de Jaci, exercício 2013, diretoria da Comissão de Finanças e Orçamento Tomada de Contas, votação única nessa reunião, nos termos do artigo 158, inciso 5º. Então, são esses comunicados, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes.
Com relação a esse convite aqui da secretária, a Valéria, ela já havia comentado sobre isso anteriormente com a gente aqui, seria até para o dia de hoje, mas ela deixou para a semana que vem. Então é que foi feito esse plano decimal aí, e era que ela fazia uma apreciação, né, um demonstrativo desse plano, numa reunião interna, os senhores vereadores lá, para qualquer tipo de questionamento ou alguma pergunta com relação a isso daqui. Então, devido às 17 horas aí, né, ser um pouco tumultuado esse horário, devido a todos os vereadores que estão trabalhando, a secretária está entrando em contato com ela para ver se pode ser alterado esse horário para as 18 horas. Né. Eu queria fazer um comentário aqui, vago, tá? Comentário vago. Tenho certeza nenhuma disso, não. Até cheguei a comentar com alguns vereadores dentro. Estivemos em Belo Horizonte hoje e teve alguns veículos de comunicação que nós escutamos lá com relação a esse projeto que se encontra no plenário, na Câmara dos Deputados, e que foi aprovado no Senado, né, esse projeto de não coligação mais. E juntamente com esse projeto nada mais é do que uma mini-reforma. Então, tem vários outros projetos acoplados nele. Né? E segundo as informações que não tivemos, vago, viu, senhores? Não é nada preciso, não. É um comentário vago. Segundo essas informações, se for aprovado até junho desse ano, se entrar em votação, até estava conversando com o vereador Márcio, acreditamos agora que no final de maio, mais ou menos, alguma coisa vem aí. Né? Se for aprovado até junho desse ano, com um ano de antecedência do ano seguinte, então pode se acontecer desse mandato de 4 anos ser prorrogado para 6, ser prorrogado para mais 2, né? Que eles querem, juntamente com essas emendas, lá com esses projetos, eles querem datar a eleição de presidente e a de prefeito no mesmo dia, mesmo ano. Então, e se não for aprovado, ficar lançado para o ano que vem, aí não foi com o ano de antecedência, então a intenção deles era de fazerem com que o próximo mandato seja de 2 anos só, né, para que possa unificar aí essas duas eleições. Né. É um comentário vago, viu? Falo novamente, não tem nada de concreto, não. Até mesmo os assessores, os deputados que nós tivemos, não fizeram esse comentário, está com tudo em pauta, o deputado comentou, mas nada de concreto ainda. Né? Com a palavra, Franco, senhores vereadores, vereador Carlos Barbosa.
Passo a palavra, presidente.
Vereador Márcio.
Boa noite, presidente, Rodrigo. Estendo os cumprimentos aos demais colegas vereadores, Zé Edson, assessor jurídico, servidores aqui da casa, pessoas que nos honram com sua presença. Boa noite. Sr. Presidente, em relação a esse plano decenal do município, apresentado aqui nesse ofício aqui para da Valéria, né, da secretária municipal, acho que a gente tem que dar uma atender com o melhor carinho, você entendeu? Dar uma atenção bem especial. Haja visto que, imagina se todas as secretarias preocupassem em passar isso pela Câmara Municipal, para nós, vereadores, apertar para esse ano as ações das secretarias, ficaria muito... a gente ficaria munido de informações e a gente teríamos conhecimento daquilo que poderia estar acontecendo no nosso município. Com isso, acho que a gente deve dar uma atenção especial e até sugiro, Sr. Presidente, se possível, de repente, colocar essa reunião dentro do horário da nossa reunião. É uma sugestão, entendeu? Acho que a gente deve entrar em contato com a Valéria.
Me permite, o Nelson está entrando em contato com ela lá, pode sugerir, né, se ela aceitar.
É uma sugestão. De repente, a gente poderia tirar ali 40, meia hora... Na nossa reunião para apresentar.
Se os demais vereadores concordarem, o presidente sem problema.
Daí que eu não sei qual seria a demanda do tempo que eles estão gastando aqui, que não tem nada mencionado. A gente poderia ver se isso for possível. Seria, acho que, ideal para todo mundo. Tem que ver o período de duração que eles estão prevendo para apresentar o plano. De repente, se for 40 minutos, meia hora, alguma coisa assim, a gente faria uso dentro da própria reunião. Com relação, Sr. Presidente, ao requerimento que esse vereador encaminhou, Vossa Excelência, o intuito, Sr. Presidente, é da gente dar voz ao povo. Qual que seria o principal foco disso? A gente vai aqui, nesse ano, votar a LDO, para o ano de 2016 e ouvir a população de forma separada, né? Marcar algumas reuniões dentro da Câmara aqui, nós, vereadores, para estar ouvindo a população jovem, você entendeu? Líderes religiosos, pessoal que faz segurança pública, enfim, ouvindo o pessoal envolvido na saúde, na educação, para que a gente possa montar uma proposta, ouvindo a população, montar uma proposta e encaminhar para o Executivo. Eu acho que fica uma forma assim, de um movimento participativo. Né? Eu acho que Vossa Excelência tem todo o direito aí de estar encaminhando junto a essa casa, essas audiências públicas aqui, para estar ouvindo essa nossa população, porque eu acho que, às vezes, a gente não dá a liberdade para a população estar se manifestando. É lógico que a gente faz as audiências públicas, né? O Executivo faz isso, eu já participei de algumas, mas a própria Câmara, às vezes, não faz esse trabalho. Eu acho que é o momento a gente estar fazendo essas reuniões com a população, principalmente com os jovens, né? com a classe do comércio, né? Aqui do nosso município, para ouvir eles. Na verdade, a gente vai estar vindo aqui para ouvir a população e dentro daquilo que for reivindicado, for questionado, a gente tentar montar uma proposta aqui e encaminhar para o Executivo, para ele ter a ideia daquilo que está sendo pensado, que está sendo solicitado perante a população do nosso município. Deixo aqui essa sugestão também para a Vossa Excelência estar analisando, que eu acho que é de suma importância. Com relação às minhas indicações de hoje, Sr. Presidente, eu fiz a indicação aqui de algum trabalho que tem que ser executado lá no bairro da Serra, e isso também estende aos outros bairros. Peguei também, para reforçar, até um pedido do vereador Lino com relação a uma rua aqui do Córrego Pintado. Acho que são essas pequenas coisas que fazem a diferença. Né? Eu acho que o Executivo tem que dar uma atenção nas pequenas coisas que nós, vereadores, pede aqui, para estar fazendo a melhoria para a população. Até quero parabenizar o Executivo aqui, que ao chegar à tarde aqui no bairro da Serra, vi que já teve, em algumas ruas lá, passaram uma roçadeira, né, onde que tinha bastante matos aqui, em alguns lotes vazios lá, onde no perímetro ali do passeio, né, já passou uma roçadeira, já minimiza bastante o impacto da sujeira perante as ruas. Eu acho que tem que reforçar, sim, o trabalho que está sendo feito e ampliar esse trabalho, né? E com isso dar uma melhor apresentação do bairro, não só para a população que mora lá, mas sim para todas as populações das pessoas que circulam no nosso bairro. Outro ponto que foi comentado, Vossa Excelência, que se diz respeito com a reforma política, senhor presidente. Eu ouvi no último sábado, não me lembro se foi sábado ou domingo, a respeito num programa da Globo News, onde ele tinha vários parlamentares tratando do assunto da reforma política. E até ouvi do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, onde ele citou da seguinte forma: o povo brasileiro pede uma reforma política. Então, de qualquer forma, vai sair alguma reforma. E a expectativa dele é, agora, no mês de maio ainda, dar essa resposta ao povo brasileiro. Você entendeu? Alguma coisa vai sair. É igual Vossa Excelência falou, a respeito da mudança de mandato, período de mandato, fazer uma eleição só. Já existe ali um pacote lá, um grupo discutindo o voto distrital. Você entendeu? Então, enfim, existe alguma coisa. Então, eu acho que a gente, como presidente de partido, né, do município, tem que aguardar com bastante carinho o que está para vir aí, que eu tenho certeza que, segundo ele, vai ser agora na última semana, apenas na última semana de maio, e vai montar uma proposta para quê? Para estar já tendo efeito no próximo pleito, que é em 2016. Basta nós aguardar, porque o modelo de política que tem hoje realmente não está funcionando mais. A gente vê, com relação aos gastos de campanha, acho que tem que rever isso, né? Várias campanhas absurdas aí gastam o mundo, né? Onde tem, às vezes, interesses de ambos os lados. Então, eu acho que o povo brasileiro merece uma resposta, e eu acho que a Câmara dos Deputados, como também dos senadores, vai dar essa resposta e espero que seja vinda da melhor forma para atender não somente os políticos, você entendeu? Mas sim ao povo que necessita dessa reforma. O que eu tinha de comentar hoje, presidente, é isso. Desejo a todos uma boa noite.
Vereador Sebastião.
Presidente, secretário, vereadores, assessor jurídico, funcionário da Câmara, ex-vereador Luiz Rogério, visitante, boa noite a todos vocês. Gostaria de comentar sobre essa reforma política que hoje eu e o presidente esteve no gabinete do deputado federal Domingos Sábio, e o deputado estadual Lafayette Andrada. Foi através dessa visita é que nós descobrimos essa reforma. Isso aí, eu quero até parabenizar, desde já, se eles conseguirem fazer essas reformas, eu tenho que parabenizar, porque reeleição, eu acho que isso aí tem que acabar. Reeleição não adianta. Nós temos provas disso aí. E a política, cada dia que passa, ela vai ficando tão envergonhosa. Vocês veem esse vereador lá de Paraopeba, o comentário que ele fez no plenário, isso é uma coisa envergonhosa. Isso aí acaba com os políticos. Existe aquele político que interessa trabalhar com honestidade, com seriedade, e existe aqueles que só quer visar salário, colocar salário no bolso. Se o salário do vereador já é quase 14 mil reais, e ele acha que não dá para sobreviver com esse salário, um casal de idosos apareceu lá, reclamando porque eles vivem só com 840 reais. Então isso aí, cada dia que passa, e vem desvalorizando os nossos políticos. Se nós não fizermos alguma coisa para mudar a cara, mudar o rumo dessa política, eu tenho certeza que daqui uns anos você pode ter certeza que vai ficar pior do que isso aí. O povo está brincando com coisa séria, está brincando de ministrar, está levando o negócio à brincadeira. Eu acho que política não é isso. E conforme eu disse, estava lá presente comigo lá o presidente Rodrigo, que eu disse lá para o deputado estadual Lafayette Andrada, que ele sabe que eu não apoiei ele, mas tive coragem de ir até seu gabinete e mostrar para ele a verdade. Eu acho que o bom político, ele tem que trabalhar sim, com verdade e honestidade. Também quero informar, senhor presidente, que eu fiz um pedido lá, senhor prefeito, lá a gente vai estar construindo um campo de futebol na serra. Até nessa viagem que nós fomos em Belo Horizonte hoje aí, a ausência já era para ter começado lá, né? Não sei se começou lá, né, Rogério? Controlador interno. Você sabe se começaram lá o campo lá na serra, não? Então, amanhã eu tenho certeza que a máquina já vai para lá para dar uma acertada lá. E vamos construir um campo de futebol na serra ali.
Cadu, que... permiso? É indo para Ipiranga ali?
Isso. É. Ali na onde que era, tinha aquelas caixas da ET ali. Então fizeram aquela elevatória, agora ali sobrou um espaço bom ali para...
E ali é bom que dizia de arrasão para a serra, Piranga.
Justamente, então. Aí construir um campo ali que aí está atendendo a população da Piranga e da serra. Isso é coisa boa. O vereador Zé Marcelo também relembrou ali nas arquibancadas. Ele possivelmente uma cabine ali, como possível, para fazer uns eventos, né, vereador? Então isso aí também é uma coisa interessante. Eu acho que o pessoal também merece, porque esse futebol desse campeonato está sendo feito aí. Isso aí foi bom, que levantou o astral do esporte do nosso município. Eu acho que tudo que você faz para beneficiar a população, eu acho que está de parabéns. E vou voltar aqui a lembrar mais uma vez aqui que eu estive com o senhor prefeito, até uma reunião lá na prefeitura lá, eles achando que a arrecadação do município está caindo, e eu fui e falei com ele que ele estava falando lá em cortar hora extra de funcionário, falando em fazer uns reajustes lá, mas eu acho que, primeiro, deveria de não iniciar algumas obras que está sendo para iniciar aí. Que não vai ter dinheiro para construir, vai ficar parada. E construção parada, ela não dá resultado. É igualzinho daí essa quadra parada aí. Eu acho que isso aí é uma falta de correr atrás. Porque você iniciar uma obra de R$1 milhão, vendo que a arrecadação está caindo, então eu acho, eu não consigo, eu acho que não deveria iniciar. Porque se iniciar e parar, aí fica pior. Você só faz uma obra quando você tem de recursos para mexer, para gastar, para usar ali, sem prejudicar os funcionários. Porque não adianta nada você fazer uma obra, mas prejudicar os funcionários. Então eu acho que não deveria iniciar essa obra, que essa obra vai trazer problema e não vai dar conta de finalizar essa obra. Isso eu tive conversando com o senhor prefeito. Vou voltar a falar de novo, porque não adianta mandar ofício, eu mesmo vou lá e converso com ele lá. Tem que mostrar a verdade, que não adianta você querer gastar uma coisa que não tem. Então nós temos que fazer um trabalho aqui em conjunto, igual está aí o vereador Fábio, que era do planejamento, saiu, veio assumir o cargo de vereador aqui. Ele também está a parte aqui lá. E eu tenho conversado com o secretário lá, não tem condições de fazer, então não deve fazer. Então não deve fazer. E só isso que eu tenho a dizer. Boa noite a todos vocês.
Vereador Zé Marcelo.
Senhor presidente, vereadores, servidores da casa, nossos visitantes, alguns comentários a respeito da situação que está deixando todos os administradores públicos preocupados, que é a falta de recursos. Mas tem algumas obras que são necessárias, que não tem como deixar de ser feito. Já citei aqui na reunião passada, duas reuniões passadas, a respeito das operação tapa-buraco aí na cidade. Tem muitas ruas buracadas, são coisas que não podem ficar para trás, né? Uma coisa que está precisando também é uma limpeza nas estradas rurais, né? O mato vem tomando conta das estradas, atrapalhando o tráfego de veículos, né? Então, são coisas baratas que a prefeitura tem condição de fazer com os próprios recursos, né? Agora, o que precisa tomar muito cuidado é com as obras que estão em andamento. Eu acho um absurdo aqui em Jaci, todas as obras que a prefeitura faz, que vem com recursos próprios e com os recursos do governo estadual, governo federal, tem os chamados termos aditivos. Se já faz o processo licitatório, é porque é para se chegar quase que na realidade do custo das obras. E aqui, quase sempre, ou sempre, há os termos aditivos. Isso aí se chama superfaturar as obras. Pode olhar que todas as obras que se realizam aí no município tem essas questões dos termos aditivos. Explicação, sei lá. Então, isso tem que dar um jeito de acabar com isso, esses termos aditivos. Quando se fizer um processo licitatório para a realização de qualquer obra, qualquer serviço, que se cumpra aquilo que está no processo. Não venha com esses termos aditivos aí para engordar bolso de ninguém, né? Isso aí é um absurdo que acontece no nosso município. Então, nunca concordei com isso e nunca vou concordar. Se já existe a licitação, é para se chegar quase que na realidade. Apesar da lei permitir esses termos aditivos, mas isso é falta de planejamento e falta de competência de quem está trabalhando com essas obras, né? Outra coisa que a gente tem escutado os comentários aí, os loteamentos novos que estão abrindo na cidade, seja aqui mais no perímetro urbano, às margens do Lago do Funil, a prefeitura tem que olhar com mais carinho, com mais cuidado a aprovação desses loteamentos aí, porque a gente está tendo, já está sabendo os problemas que está tendo aí com questões de passar uma escritura, fazer as transferências dos loteadores para as pessoas que estão adquirindo os imóveis. Às vezes, se aprova loteamentos aí com lote de 200 metros quadrados, 300 metros, 1.000 metros, e está havendo aí uma diferença muito grande nos valores das escrituras. Já tivemos até uma reunião na prefeitura alguns dias atrás para ver essa questão. E nada me parece que foi resolvido ainda.
Vereador, se me permite, com relação ao ITBI, né, que é esse valor de transferência lá, o IPTU é vinculado a isso, né? Ao ITBI?
Não.
Não?
Não. Me parece que aqui em Jaci já tem alguns anos que não se reajusta o valor dos impostos. Mas essa questão do ITBI aí, os valores que foram estabelecidos aí através do decreto do prefeito, tem alguns valores que vão ficar exorbitantes aí para passar uma escritura. E os empresários estão reclamando. Eu sou meio da opinião. Se tem condição de comprar casa, também tem condição de pagar imposto. Mas às vezes tem alguns terrenos aí que a diferença, o parâmetro, de um lote de 1.000 metros quadrados para um lote de 360 metros quadrados, dependendo da localização, a diferença vai ficar muito grande. Então, eu acho que o prefeito devia usar o bom senso aí, fazer uma avaliação no momento da lavratura das escrituras, ver mais ou menos a valorização, porque geralmente quando se paga um ITBI, o pessoal vai, a prefeitura geralmente avalia os lotes, geralmente, no máximo que a prefeitura, que as prefeituras usam, é de 50% a 60% do valor dos lotes. Então, um lote de 200 mil, se for 50%, vai pagar sobre 100 mil, se for 50%, né? Então, que a prefeitura possa olhar, por exemplo, um lote de 300 mil. Né? Se a pessoa comprou um lote por 300 mil, é de poder aquisitivo alto, né? E percentual, vamos supor, 50%, vai pagar o ITBI sobre 150 mil reais. Mas talvez o investimento que essa pessoa vai fazer nesse loteamento possa, no futuro, com o IPTU, ele possa ressarcir o município a longo prazo, né, com os valores do IPTU, a mais do que aquele que vai pagar de um lote de 200, de 300. Né. Então, são coisas que precisam ser estudadas. É um caso muito complexo, mas que está precisando ser revisto aí. Se cobra, está querendo se cobrar muito agora, e ao passo que isso já era para ter sido feito há muito tempo, a gente vem cobrando até essa reforma tributária aí do município, e não se fez nada até agora. Né. Está precisando de olhar isso aí. Ontem mesmo eu fui procurado por uma pessoa que comprou um lote há algum tempo, por 30 mil reais. Pelo que ele está falando, ele vai pagar o imposto sobre 300, em torno de 250, 300 mil reais, que é o que vai avaliar o lote dele. Né? Então, os 30 mil é muito pouco, não passou a escritura na época, porque eu não quis, podia ter passado. Né? Mas agora, pagar sobre 300 mil... Eu acho que a valorização aí foi muito, o aumento do imposto aí, no caso, foi muito alto. Né? São coisas que precisam ser vistas. Agora, essa questão que os colegas comentaram aí, a respeito da reforma política, essa mini-reforma, porque eles não vão conseguir fazer uma reforma política ampla, eu acho que a prorrogação de mandato, apesar de nos beneficiar, eu acho que é um golpe na democracia. Nós somos eleitos para 4 anos, eu acho que tem que ser 4 anos. Né? Sou extremamente contra a reeleição, sempre fui. Né? Então, eu não. Se vier prorrogação do mandato, lógico que eu vou ficar satisfeito, mas não concordo. Né? Porque aí eu vou ter mais 2 anos de mandato, apesar de a minha intenção de não fazer política, não mexer com política mais. Mas aí eu vou ter mais 2 anos aqui para tentar fazer alguma coisa para a nossa população. Né? Então, eu acho que essa questão da prorrogação de mandato aí, eu não sei. Então, é a questão desses gastos públicos, dessa redução de gastos que o prefeito precisa de fazer no município. É só ele ter um pouquinho de coragem, que ele sabe certinho onde ele vai conseguir reduzir esses gastos. Esse empreguismo que tem na prefeitura de Jaci aí é complicado. Essas obras superfaturadas, essas coisas aí, então eu acho, e vai doer, pelo que eu estou sentindo aí, vai doer mais é nos funcionários. Né? Essa questão das horas extras foi bastante debatida aqui. A gente tem claro conhecimento que tem gente aí que recebe hora extra e não faz. Recebe adicional noturno e não trabalha à noite. Isso está aí documentado, né? Recebe plantão e não faz. Então, isso aí é verídico, todo mundo sabe disso, mas aqueles que fazem, que realmente fazem, não pode ficar sem receber. Né? Eu sei que tem gente aí que faz 100 horas extra por mês, ou até mais, recebe só 60, que é permitido por lei. Né? Então, são coisas que, infelizmente, é o jeitinho brasileiro que se dá em certas coisas. Mas o que não pode... é eu fazer 120 horas extras e receber 60, e fulano, beltrano, ciclano, não fazer nenhuma e receber 60. Isso tem que acabar. Né? Então, espero que o prefeito saiba onde mexer para cortar esses gastos aí, para que o orçamento consiga suportar todas as despesas que são necessárias no município. É só isso, senhor presidente. Ah, gostaria só de lembrar aqui que nós temos aí as pessoas que frequentam a nossa Câmara diariamente, lê todas as reuniões, mas tem um cidadão aí que não perdeu nenhuma reunião desde o primeiro mandato do Dr. Gilmaria, que é o Luiz Rogério, né?
Vereador Fábio Mesquita.
Boa noite. Boa noite à mesa do seu presidente, à mesa do Legislativo, aos demais vereadores, aos funcionários da Câmara. Boa noite aos visitantes, ao vereador Luiz Rogério, que se encontra licenciado, a qual ocupa o seu lugar por determinado tempo. Apenas gostaria de estar ressaltando a respeito dos projetos, que algum projeto está aí que foi enviado à Câmara. Aqui o projeto onde trata de criação de cargo, são coisas que... Parece que esse concurso tem, não sei se não parece que é 2, 3 anos, né, que foi já feito, estava parado. Parece que é demora para ser mais motorista que aposentou. E também esse outro projeto, a qual trata aí dessa minuta que vai ser feita aí, também exige mais questão de funcionário assistente administrativo. E essas questões de recessão que o país não todo vem passando, o que o prefeito tem que fazer, por obrigação de fazer, de cortar gasto, a qual muitos municípios, até encerrando as atividades às 3 horas da tarde, está sendo encerrado, porque realmente tem que cortar gasto. Isso é uma recessão que o país um todo está passando. Isso não é por causa de A, nem de B, mas cabe aos representantes dos poderes. E eu acho que o prefeito tem que tomar medidas, eu creio que ele vai tomar medidas sem prejudicar os funcionários, que é um patrimônio do município, a qual é um funcionário de carreira, tem que ser investido, é isso que está sendo feito até hoje, a qual férias prêmio nunca tinha sido paga, está sendo pago até hoje pelo Poder Executivo, e título de eliminação, R$200, qual o prefeito nenhum nunca deu, agora está sendo concedido. Então, o funcionalismo já foi prioridade e é um patrimônio do município. Tenho certeza que não vai sair prejudicado. Mas alguma coisa, o executivo tem que tomar medidas, porque essa recessão é do país num todo. E não é já assim que vai ficar de fora. Uma vez que nós temos um orçamento, temos condições de caminhar com a Sônia Pena, temos, mas também os gastos de Jaci também se tornou maior. Onde toda a cidade, ponto 6, versus somente do RPM, mas se olhar os níveis da cidade, qual, o que tem, e o que tem em nossa cidade hoje, felizmente, é super diferente. Então, essas medidas têm que ser tomadas, espero que sejam tomadas de acordo com o Legislativo, quando nós estamos aqui para representar o povo. Até quando eu estiver aqui, é simplesmente para representar o povo e ouvir a população. Como eu disse aqui na reunião passada, do projeto que será apresentado, estou ouvindo pessoas, acertei do horário da reunião, é realmente do meu interesse que mudamos esse horário dessa reunião para 16 ou 17 horas, peço o apoio dos demais vereadores, para que a população possa participar sim, para que não venha atrapalhar a sua vida cotidiana, e ter o prazer de estar aqui nos ouvindo, participando dos movimentos da cidade. É só isso que eu tenho a falar. Boa noite.
Vereador Nelson Galvino. Vereador Arnaldo Campos.
Presidente, boa noite. Boa noite a todos os vereadores. Eu vou mais uma vez falar da minha cadeira aqui. Né, que a lei do idoso me permite que eu pronuncie da minha forma aqui. Primeiramente, né, eu sempre gosto de escutar as pessoas falar e depois tirar uma conclusão rápida. Né. O problema que nós estamos tendo hoje, né, e a gente percebe, o vereador comentou e falou sobre a lei da diretriz orçamentária, LDO. Se a lei da diretriz orçamentária fosse realmente cumprida, nós realmente não estaríamos nesses problemas eventuais que nós estamos passando. Até porque a lei de diretriz orçamentária tem como principal finalidade orientar a elaboração do orçamento do poder público e dos investimentos, incluindo o poder executivo e o legislativo, que não é feito aqui. Né? Isso de acordo com a Constituição do Brasil, né? Constituição Federal, do artigo 166, né? Parágrafo 2º. O que a gente mais percebe, né, é que eu acho que para as pessoas realmente, de alguma forma, participar aqui na nossa Câmara, era se tivesse passado aqui a questão da rádio. Né, eu tenho certeza absoluta que as pessoas não precisam se deslocar para poder realmente escutar as palavras do vereador. É, porque eu acho que mudar o horário não é, na realidade, a coisa mais sensata, porque na realidade as pessoas não trabalham. Imagina um camarada, uma pessoa que trabalha lá em Barbas, vai chegar aqui para se realmente chegar às 5 horas da tarde para escutar a Câmara. Realmente é para fazer uma coisa para ninguém comparecer. Não é uma boa ideia. Né? É, uma das coisas que eu sempre falo, e o vereador Marcelo realmente tocou, é que a questão aqui das obras, principalmente as obras do governo federal, que todas as obras do governo federal, o dinheiro, na realidade, é feito um planejamento, o governo faz isso, ele já tem, na realidade, quando faz fazer uma coleta quadra, por exemplo, esse dinheiro já está aqui no município, já foi depositado na conta do município. Na realidade, a questão é a questão referente ao processo licitatório, que aqui, nos processos licitatórios, 90% dos processos licitatórios têm problemas, né? São mal escolhidos, são mal dimensionados, são direcionados para interesses próprios. Isso que acontece aqui muito na questão dos problemas referentes aqui à questão das obras que é feita aqui em Jaci. Eu falo isso, que nós temos aqui, como já fizeram um aditivo, só fizeram aditivo referente à creche, porque alegaram que a empresa não cumpriu. Na realidade, né, o município também, né, o executivo não cumpriu também referente à questão de acionar a empresa, porque tinha uma multa contratual, né, e que na realidade, ela, na hora que eles assinaram o contrato, essa multa ficou para trás. Então, é a questão de, o que falta, sempre faltou aqui, e eu falo, eu bato, é questão de planejamento. Quando você tem um orçamento, você tem um orçamento anual, você pega aquele orçamento anual e distribui 15% para a saúde, 20%, 25% para a educação, o restante vão fazer. A questão de a gente, de alguma forma, as obras estão sendo feitas aí, eu acho que o vereador Márcio, toda vez que pede para reformar uma rua ou fazer alguma coisa, nós tínhamos, na realidade, cobrar o secretário de obra, porque ele, na realidade, o orçamento dele estava esse dinheiro lá para fazer essas obras. Né? O que, na realidade, não se toma é que as pessoas veem o orçamento aqui, são direcionadas. Então, você põe aqui uma secretaria sobrepõe a outra e assim vão andando. Quando se fala aí em acabar com a questão aí do orçamento que está sendo, o município perdeu R$400 mil aí, a questão da arrecadação. Isso lá atrás, eu já tinha comentado referente aí a uma reunião que eu tive lá na prefeitura, que quando aqueles pessoal tinham que querendo dar um aumento, né, esse aumento em cascata. E eu avisei antes para não fazer isso, porque realmente podia acontecer, ou na realidade podia acontecer o que está acontecendo hoje. Ou na realidade caiu a arrecadação. Né? Mas de lá para cá, eu vi exatamente subir 100% a folha de pagamento. Hoje a folha de pagamento está em 1 milhão e 200. Né? E quando se fala em 1 milhão e 200, porque inclui na realidade a questão que eu sempre falo, a questão referente a o que está sendo gasto na secretaria. Eu vou dar um exemplo referente à Secretaria da Saúde, para onde eu estou fazendo uma questão de uma comissão, nós estamos fazendo uma comissão, onde estão fazendo um relatório. Eu só para citar, num mês só, um determinado funcionário levou R$57 mil, o outro levou 46. Então é isso que acontece. O dinheiro mal distribuído, né, beneficiando alguns, né, em detrimento dos outros. E eu gostaria, mais uma vez, falar um pouquinho que acontece muito aqui em Jaci. Eu, uma vez, eu escrevi essa matéria e vou lê-la de novo aqui para as pessoas entenderem. É a questão do nepotismo. Nepotismo é um termo utilizado para designar o favorecimento dos parentes em detrimento das pessoas mais qualificadas, especialmente no que diz respeito à nomeação ou elevação de cargos. Nepotismo ocorre quando, por exemplo, um funcionário é promovido por ter relações de parentesco com aquele que promove, havendo pessoas mais qualificadas e mais merecedoras de promoção ou nomeação. Acontece muito aqui. Criar um espaço público, democrático, de fato, um ambiente adequado para se viver, depende das ações simples da inclusão. Para tanto, devemos combater o imoral e a falta de ética na administração pública, que é o nepotismo ou conluio, que é a corrupção. Nepotismo é o favorecimento de certos governantes, prefeitos e secretários aos seus parentes e familiares. Conluio é uma combinação entre duas ou mais pessoas pela qual acordam enganar ou defraudar a administração com vista a obter bens ou serviços a que não tem direito. Né? Numa democracia moderna, participativa, como que queremos construir, não há espaço para as partes imorais, a corrupção para o nepotismo e o conluio. Todo cidadão tem o direito de postular um cargo público pela sua competência, pela sua capacidade de trabalho, e não pelo parentesco, com amizade com o governante. Aqui tem. O nepotismo, além de moral, é também ilegal. O Supremo Tribunal Federal já editou a súmula vinculante, o número 13, com a nova consideração sobre o nepotismo. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta, ou colateral, ou a finalidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica, investindo em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício do cargo ou em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada da administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, do Estado ou do Distrito Federal e dos municípios, compreendido entre o ajuste mediante a designação recíproca, viola a Constituição Federal. O nepotismo viola os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência. Né? É importante ressaltar que o nepotismo não é crime, porém, quando fica comprovada a intenção da prática, o agente público fica sujeito à ação civil pública ou ato de improbidade administrativa, e que inclui desde o ressarcimento legal do dano ao erário público até a perda da função de direito político. Portanto, senhores, se queremos contribuir em Jaci uma sociedade justa e equilibrada, com a moralidade, com a eficiência e com a competência, temos que combater essa parte nociva e imoral do nepotismo criado no nosso município. E é muito feito aqui em Jaci. Eu acho, na realidade, mais uma vez, o que falta aqui, na realidade, eu sempre falo, é planejamento. Então, quando as pessoas, de alguma forma, têm o orçamento em mãos e, na realidade, pega o orçamento e distribui, eu acho que com certeza vai fazer o orçamento funcionar. O que falta aqui é o que eu sempre falo, é as pessoas serem honestas com aquilo que realmente está, no caso, sendo eles de uma forma que está sendo, sendo de uma forma, a pessoa no comando está sendo de uma forma, não aplicando aquele dinheiro de uma forma correta. Mais uma vez, eu falo para vocês que com essa reforma política, as pessoas estão querendo fazer reforma política, a reforma política agora para nós aqui em Jaci seria uma calamidade. Até porque estenderia ao executivo mais 2 anos aí. Eu acho que esses 8 anos que já se passaram aqui, mais de 200 milhões de reais, né? E a gente vê que nada foi de uma forma foi feito, né? Muito poucas obras foram realizadas, né? Mas muito dinheiro de uma forma realmente foi desviado. Fica mais um alerta às pessoas para a gente ter a certeza que se essa reforma política passar, gostaria como o vereador Marcelo falasse, que fosse de 2016 a 2018, só um mandato de 2 anos. Obrigado.
Senhores vereadores, com relação ao convite, né, a senhorita Valéria, para nos participar aí com a reunião do plano decimal, aí, entrou em contato com ela e ela optou para que fosse uma reunião interna, mesmo às 18 horas. Aceitou que fosse às 18 horas. Então, como o vereador Márcio já havia dito aí, de suma importância a atitude dela, né? Pelo menos passar isso para o legislativo. E, então, os senhores vereadores que tiverem a disponibilidade e puder fazer o possível de estar presente nessa reunião às 18 horas, na próxima terça-feira. Né? Dando sequência à reunião, coloque em votação as proposições escritas, né, Senhor vereador, se estiver de acordo, permaneça sentado. Os contrários, ficam de pé e se manifestem. Aprovado. Com relação aos projetos da lei orçamentária aí, projeto de número 7 de 2015 aí, o vereador Márcio fez a solicitação aqui, que dispõe sobre as diretrizes aí para elaboração da lei orçamentária 2016 da outras providências, da LDO. Ele vai entrar em pauta para votação na próxima reunião, conforme o artigo 65, né? E as audiências públicas, elas vão vir, elas serão realizadas quando for enviado a LDO para essa casa. E se houver alguma alteração aqui na LOA, alguma coisa, não vejo problema nenhum em fazer essa alteração depois, né, na LDO. Projeto de número 8 de 2015, que dispõe sobre a cessão e a disposição dos servidores públicos do município de Assis da Outra Providência, esse daí se encontra, né, com as comissões aí, e que os vereadores puderem dar uma atenção especial a esse projeto aí, né, que trata-se, me parece, né, ainda não tive tempo de ler tudo, mas trata-se de um empréstimo de um funcionário para um outro setor, né, e continua sendo reembolsado pelo município. Com relação aos projetos de lei complementares aí, o de 11 de 2015, que estabelece gratificação aos profissionais de saúde e atenção básica da Outras Providências, né, que tem a emenda 1 e 2 aí, ainda se encontra-se em vista do vereador Sebastião Leonardo, né, e o projeto número 12 de 2015, que altera as denominações aí do requisito mínimo para ocupação existente e cria cargos de provimento efetivo aí. Esse também se encontra com os senhores vereadores, se encontra na comissão, nas comissões aí, me parece que está extinguindo 6 cargos e criando 2. Né?
Sim, eu quero ver.
Número 5 de 2015, então, 5. É o projeto de resolução, tá. Então, com relação ao esse projeto 12 de 2015 aí, né, complementar isso, encontra nas comissões, para apreciação das comissões. E o projeto de resolução número 5 de 2015, que trata-se da aprovação com ressalva às contas do município de Jaci e do exercício de 2013, conta-se em vista do vereador Arnaldo. Os trabalhos são suspensos para a lavratura da ata da presente reunião.